Olá, gente. Estamos aqui no episódio número 6 e eu estou com a Flora Saramago. Ela tem 10 anos de experiência na área. Ela é formada em Sistemas de Informação pela PUC do Rio e começou sua trajetória trabalhando em startups, onde ela descobriu sua paixão pelo Ruby on Rails. Ela participou várias vezes de hackathon internacional Rails Rumble, e onde ela venceu na categoria Best Solo em 2014 com seu Webpack Pal, e novamente em 2016 com o app Build a Bot. Ela participou também de muitas edições do workshop Rails Girls, com o objetivo de aumentar a participação feminina na área de tecnologia usando Rails. Nos últimos 3 anos, ela trabalhou remotamente no Basecamp e fazendo parte da equipe que desenvolveu o novo sistema de e-mail chamado Hey. E hoje ela mora em Chicago, nos Estados Unidos, e se prepara para iniciar um novo capítulo na sua trajetória, que ela vai trabalhar no Shopify. Flora, um prazer enorme em ter você aqui com a gente, muito obrigado. E sempre minha pergunta inicial aqui para abrir a conversa é: como é que foi o teu começo na programação? Como é que você chegou no momento assim e falou: olha, essa é a coisa que eu quero fazer, isso me interessa? Conta para a gente um pouquinho aí como é que foi esse teu começo, por favor.
Oi, Marcelo, super obrigada por me ter aqui, tá sendo bastante. Vai ser divertido com essa conversa. Então, eu meio que sempre me interessei, desde que eu era criança mesmo, assim. A primeira vez que eu comecei a mexer no computador, naquela época que era assim, o computador da família, né? Eu tinha acho que 6 anos de idade. E a internet ainda era aquela coisa discada que fazia aquele barulhinho, né? E desde aquela época, assim, eu já era muito fascinada por isso. Então, depois, quando eu era um pouco mais velha, assim, com, sei lá, 12, 13 anos, eu comecei a me interessar mais pela parte de web, assim. Eu tinha um fascínio muito grande por, assim, como é que se faz um website, né? Como é que isso acontece? E aí eu comecei, um dia eu descobri que você consegue ver, né? Tem aquele View Page Source no navegador, você consegue ver o HTML da página. E aí, quando eu descobri isso, ainda adolescente, eu comecei a tentar olhar aquilo e entender, né? Assim, como é que, de que forma aquele HTML se relaciona com o que eu tô vendo, né? E aí, na época, eu comecei a usar também o Front Page da Microsoft, que aí você conseguia colar o HTML lá e ele te mostrava a versão renderizada. E aí ficava muito fácil você ir fazendo alterações no HTML e vendo o que acontecia, né? Que consequência aquilo tinha. E dessa forma era mais fácil de aprender. Foi tentativa e erro, assim. Ia vendo como é que fazia aquilo. Na época, eu acho que, eu não sei nem se existia CSS, eu lembro que era tudo style inline, assim, era uma bagunça, então era bem mais difícil de entender até, mas é isso, assim, na época eu não tinha também dimensão de que você podia, assim, procurar cursos na internet, de que você podia correr atrás dessas coisas, assim, eu tinha muita impressão de que para eu me tornar programadora, para eu conseguir fazer isso de uma forma não tão improvisada, que eu precisaria fazer faculdade. Assim. Então, foi por isso, e aí eu sempre estive nesse caminho, sempre soube que esse era o curso que eu ia fazer e que essa era a profissão que eu ia seguir.
Perfeito. E é muito interessante que você comenta sobre você explorando o source, o código-fonte dos websites para você ver o HTML e ver o que estava acontecendo. Que é uma coisa que, em geral, os convidados aqui sempre mencionam quando eu pergunto assim: qual a recomendação que você tem para as pessoas que estão começando? As pessoas sempre dizem praticar, né? Tentar se envolver em alguma coisa, e foi exatamente o que você fez. Você começou a experimentar com o que você estava vendo e percebendo como é que funcionava, o que tinha por trás do que você via, no que estava acontecendo no seu navegador na internet, né? Muito, muito interessante isso. E você evoluiu profissionalmente, você foi estudar na PUC, você começou a trabalhar com profissionalmente. Como é que foi essa tua transição de experimentação, e você entrou na universidade, você começou a trabalhar com startups? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa transição entre, entre você experimentar e ter aquela curiosidade de, oh, se eu mexer aqui vai acontecer isso, e como é que foi a tua transição até você entrar na universidade e você começar a trabalhar com startups?
Então, quando eu entrei na universidade, foi um certo choque em relação ao que eu fazia antes, né? Porque eu estava vivendo num mundinho em que tinha lá o HTML, você montava páginas e tal. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a aprender a programar em C, que eu acho uma linguagem, assim, bem complicada para iniciante, assim. Eu acho que se eu fosse hoje recomendar alguém que está começando, eu nunca daria essa sugestão, mas era assim que a PUC fazia na época. Hoje em dia eu acho até que é Python, mas enfim. Então, inicialmente, foi um choque muito grande, assim, do que programação parecia ser e o que realmente é, né? E na PUC, especialmente, assim, é bem puxado, sabe? Era muito comum você ter uma turma de 20 alunos e, sei lá, 2 ou 3, talvez 5 passarem na matéria, o resto inteiro ter que refazer a matéria. Então, foi um choque, assim, que por um bom tempo eu fiquei meio, nossa, será que eu estava errada, né? Será que realmente isso é para mim? Será que eu sou capaz de fazer isso? Mas, como era uma coisa que eu queria desde que eu era criança, eu fui seguindo, repeti as matérias, fazia de novo, aí foi isso. E uma coisa muito boa que a PUC tem é o Instituto Gênesis, que é uma incubadora de startups que fica dentro do campus da PUC, um prédiozinho lá no estacionamento da PUC, que tem onde tem várias salas e cada sala fica uma startup em diversos estágios da existência delas. Assim, algumas estão literalmente no primeiro dia, algumas já existem há poucos anos. E era muito comum essas startups anunciarem vaga de estágio para os alunos da PUC. Então, foi assim que eu descobri, que eu tive acesso, assim, à minha primeira oportunidade de realmente estar dentro de uma empresa sendo paga para escrever código, entendeu? Então, isso foi uma coisa que, apesar da gente falar muito sobre como a universidade não é uma coisa necessária para a carreira de programação, eu realmente acho que você consegue aprender as coisas por conta própria, se você souber onde procurar. Nesse caso, foi uma coisa que a universidade me trouxe, assim, foi essa eles facilitaram o meu acesso a essa oportunidade que me fez crescer, entendeu? Uma vez estando lá dentro, eu cheguei a trabalhar até em mais de uma startup do Instituto Gênesis, e partiu dali.
Muito interessante. Você falou um termo aí que eu acho que nem todo mundo que está ouvindo a gente entende, incubadora. Explica para a gente um pouquinho o que seria a incubadora de startups. Acho que vai ser interessante para os nossos ouvintes aqui terem uma ideia melhor do que seja isso.
É bem interessante mesmo. A incubadora, bom, ela vem da palavra que existe, né? Que é quando você bota todos os ovinhos da galinha num lugar lá quentinho para eles crescerem, para se desenvolverem, né? E serem chocados depois e se tornarem bichinhos, né? Então, é mais ou menos isso. É um ambiente em que uma startup que ainda é como se fosse um ovinho, para ela conseguir dar os primeiros passos. Então, é um ambiente, assim, eles dão, por exemplo, a sala por um preço muito mais acessível, porque toda a questão da startup no início é que ela não tem dinheiro, né? Muitas vezes as pessoas, o investimento só vem depois, então as pessoas juntam dinheiro do próprio bolso para comprar e iniciar uma empresa, então não dá para ficar gastando muito dinheiro com alugando espaço e coisas do tipo. Então a incubadora, ela faz uma seleção rigorosa das ideias de startup que ela acha que tem potencial, e se a sua startup passa nesse processo seletivo, você consegue alugar uma sala por um preço bem barato, e tem vários outros benefícios que você tem lá dentro. Por exemplo, eles têm contatos com investidores que ficam de olho nas empresas, que aí você tem oportunidades de investimento muito mais fáceis do que se você não estivesse na incubadora. Tem vários conselheiros, sabe, várias pessoas experientes que ficam por lá para te ajudar. E tem também o apoio das outras startups, né? Eu cria meio que um ecossistema ali dentro. E, então, é bem legal. Assim, às vezes você está com um problema e você vai na sala ao lado para discutir com a startup ao lado. Tipo, vocês já passaram por isso? Como é que vocês resolveram e tal? Então, é um ambiente bem legal, assim, tem eventos em que você apresenta sua startup, eles trazem convidados de fora, volta e meia tinha gringo circulando por lá. Então, é um ambiente que realmente ajuda a sua startup a ir partir do zero e se transformar numa empresa.
Correto. E você começou a trabalhar com essa incubadora, com startups e tal. E como é que foi que você começou no Ruby on Rails? Foi algum projeto específico alguma startup que você começou a trabalhar tinha? Ou você conheceu o Ruby on Rails primeiro e aprendeu e depois você foi trabalhar com a startup? Como é que foi esse processo para você?
É, na verdade, foi exatamente isso. Foi uma das startups dessa incubadora, chamava Glio, era, não existe mais, mas na época era um Yelp brasileiro. Que o Yelp, para quem não conhece, é uma plataforma onde as pessoas deixam avaliações de restaurantes e de cinemas, qualquer tipo de negócio, assim, deixam avaliações, que hoje também o Google Maps tem muito disso, né? Você vai lá e vê o que as pessoas acham daquele lugar. Mas na época não tinha isso no Brasil, e essa era uma startup que estava fazendo isso. O dono dela também era uma pessoa que já tinha trabalhado comigo antes, então era uma coisa que eu estava bem interessada em fazer, e eles estavam com uma vaga que achavam que eu podia ser boa para essa vaga. Só que eles usavam o Ruby on Rails, e na época, para mim, isso era só um nome, assim, eu não tinha a menor ideia. Eu sabia que tinha essa linguagem, esse framework com esse nome, mas eu nunca tinha nem olhado para nada, assim, não fazia ideia do que era. Mas como essa era uma oportunidade bem interessante, assim, eu achava que as pessoas eram muito boas, estavam fazendo um produto muito interessante, eu resolvi dar uma olhada no Rails, assim, ver que eu achava. E aí e no Ruby também, né? No caso, aprendi os dois ao mesmo tempo. E quando eu vi aquilo, quando eu comecei a brincar com o Rails, eu falei, vai ser isso, assim, mesmo que eu acabe não trabalhando nessa startup, eu vou ter que continuar aprendendo isso e trabalhar com isso, porque eu achei assim legal demais, foi revolucionário. Eu antes estava no PHP, que eu também adorava na época, mas assim foi da água pro vinho, assim. Então foi graças a essa empresa que acabou mudando minha trajetória.
É fantástico isso, né? Você vai evoluindo e vai aprendendo uma ferramenta, e isso vai gerando oportunidade para você. Conta um pouquinho para a gente sobre Ruby e sobre Ruby on Rails, né? Que o Ruby, na realidade, ele é a linguagem de programação, né? E o Rails é todo um framework para você criar aplicações, né? Você tem aquela parte de scaffolding e tudo mais. Eu lembro de, há muito tempo atrás, assistir foi o lançamento que o DHH, né? Esqueci o nome dele aqui, o David, não consigo falar o sobrenome dele.
David Heinemeier Hansen.
Isso. E ele fazendo uma apresentação para algumas pessoas sobre a criação de um blog usando o Ruby on Rails, que foi basicamente assim, um monte de gente olhando e falando: oh, bacana isso, e vamos criar um aqui. E criaram um monte de coisa, um Ruby on Rails. Conta um pouquinho para a gente, assim, que você falou, você veio do PHP, você adorava o PHP, de repente você começou a ver o Ruby on Rails. O que que te chamou a atenção? O que que te levou a falar: não, isso aqui é a coisa que eu quero aprender mais e te levou à frente? Explica um pouco para a gente, por favor.
Claro, então, o Ruby, ele é uma linguagem japonesa, foi criada por um japonês, que a gente chama ele de Matt, porque o nome dele é um pouco complicado para quem não fala japonês. Então, o princípio, o que ele queria quando ele criou essa linguagem, era uma linguagem que trouxesse felicidade para quem programa nela, que tivesse uma sintaxe super agradável, fácil, divertida, assim, que fosse parecida com a língua inglesa. Então, se você olhar o código Ruby, assim, você vê que muitas vezes parece que você está lendo uma frase em inglês, assim. Então, essa é uma coisa muito legal. E muitas linguagens hoje seguem mais esse padrão também, mas na época, a maioria das linguagens populares na época, eu acho que eram muito cheias de caracteres, e não sei o quê, e abre chaves e ponto e vírgula. Então, ele fez essa linguagem toda limpinha, agradável, mas ela era uma linguagem que não tinha tanto uso, assim. As pessoas sempre perguntam assim, mas o que que se faz com Ruby sem o Rails? Assim, tem usos, mas não estava adaptada para a web, né? Que é a coisa que, né, mercado gigantesco. Então, o que o DHH fez foi pegar essa linguagem que ele se apaixonou e fazer um framework que seguisse o mesmo princípio de trazer felicidade, mas que adaptasse o Ruby para poder ser usado na web. Então, esse vídeo que você comentou é muito famoso, porque ele realmente foi, acho que, a primeira vez que o mundo teve contato assim com o Rails, foi quando ele estava nascendo mesmo. E acho que ele tanto a linguagem quanto o framework, eles fascinam por isso, assim, porque é muito bonito, fica um código muito legível, sabe? Então fica mais fácil de aprender, fica mais fácil de você mergulhar numa codebase que você não está acostumado e sair lendo e entendendo de uma forma razoavelmente fácil o que está acontecendo ali, entendeu? Fica mais fácil você entrar num projeto. Então é isso. E interessante também que o nascimento do Rails foi basicamente o Basecamp, assim, ele foi. O primeiro, o Basecamp foi construído e depois o Rails foi extraído dele. Então, por isso que foi uma coisa tão interessante, assim, é um lugar onde eu queria tanto trabalhar na época, porque faz parte da história.
E essa história é bem bacana também, né? Você vê a criação daquele evento que eu mencionei do vídeo lá. E o Rails também tem a característica de te permitir criar uma aplicação de uma forma mais rápida, né? Com pouco código, você criava uma aplicação web e colocava para funcionar. Eu acho que isso que impressionou muito na época, né? A gente estava falando um pouco aqui de startups e essa necessidade da startup levar um produto para o mercado, levar aquele produto de forma consistente e rápida também, né? Porque você não tem o capital disponível para manter aquela empresa por muito tempo. Você precisa colocar alguma coisa no mercado, você precisa começar a gerar dinheiro para sustentar a empresa. Então, acho que o Ruben Rails trouxe essa perspectiva, essa possibilidade de gerar produtos de forma rápida e colocar no mercado e começar a gerar dinheiro. E outra coisa que você mencionou aqui na tua biografia também, você participou de vários hackathons, né? E você, inclusive, venceu dois desses eventos em 2014 e 2016. E conta pra gente um pouco o que é um hackathon, como é que é isso, como é que é esse evento, é uma coisa online, é uma coisa que você tem que viajar para algum lugar, você tem missões, como é que funciona isso? Como é que você tem vários projetos que são submetidos, você tem uma junta de avaliação para você poder vencer aquele projeto? Como é que funciona isso? Conta um pouquinho pra gente, por favor.
Então, isso tem tudo a ver com o que você estava falando, justamente de como o Rails permite o desenvolvimento rápido, né? Então, em 48 horas é possível você desenvolver uma aplicação inteira. Então, esse hackathon ele era baseado nisso, assim, na época ele não existe mais, infelizmente, mas ele chamava Rails Rumble, durou muitos anos. E aí a forma que ele funcionava era tudo remoto, então pessoas do mundo inteiro participavam de casa, assim. Aí acontecia num fim de semana, no tipo assim, sexta noite, ou no caso para mim, no Brasil era sexta noite, na Europa era sábado de manhã, enfim, mas era mais ou menos um sábado e um domingo. Você criava o seu projetinho lá e começava a comitar código. Até o último minuto. E você tinha que botar no ar também e tinha que fazer o deploy. Eles tinham parceria com o GitHub, por exemplo. Na época, eu acho que o GitHub não dava repositório privado gratuito, mas aí para os participantes tinha convênio também com o Heroku, porque aí era fácil botar a aplicação no ar rapidamente. Então tinha essas facilidades assim, mas a ideia era você formar grupos ou de uma a quatro pessoas, e se fosse de duas a quatro, você podia, cada um decidia se ia se reunir ou se ia fazer remoto mesmo, assim. Mas basicamente a ideia era você passar o fim de semana programando, 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 construindo uma aplicação que você decidia qual seria, contanto que usasse o Rails. E no final do domingo você botar a sua aplicação no ar. E aí, ao longo da semana seguinte, todo mundo que participou ia votando no que nas que eles achavam melhores, iam trocando feedback, deixavam comentário, o que gostou e tal. E aí, no final, depois dessa semana em que as pessoas votavam, eles anunciavam os vencedores. E aí eles checavam, por exemplo, se todos os commits do seu projeto estavam dentro do tempo que durava a hackathon, né? Para você não podia sair comitando coisas antes de começar o fim de semana da hackathon. Então, era muito legal, assim, porque você interagia com pessoas do mundo todo, várias pessoas dando feedback no que você fez e, enfim, você acabava conhecendo pessoas e também a sua aplicação ia ficando conhecida, né? Se você fizesse uma coisa que as pessoas gostassem, já estava ali aquele públicozinho que já conhecia, né? E eram centenas de pessoas participando. Então, era uma coisa bem legal mesmo.
E conta pra gente sobre as suas vitórias, né? Que você venceu em 2014, você venceu em 2016. Conta um pouco sobre os dois projetos que te levaram a ser a vitoriosa nessa competição nesses anos e qual foi a sensação, assim, na hora que alguém falou você venceu, você é o champion, é o campeão aqui desse evento. Como é que foi? Tocou aquela a música assim do Queen no fundo, dizendo We are the champions, não?
Não, então foi realmente bem surreal, assim, porque como é muita gente participando, é uma coisa que eu achava que não dava para ganhar, mas a primeira vez que eu ganhei, que foi em 2014, eu fiz uma aplicação chamada PacPal, que é um gerador de lista de coisas para levar para viagem. Então, basicamente, quando você está indo viajar, você entra no PacPal, você responde 10 perguntas sobre a sua viagem, são perguntas super simples, assim. E aí ele gera uma lista do que você tem que levar baseado no que você respondeu. E aí depois você pode também editar a lista, porque é impossível gerar uma lista que seja perfeita para todo mundo, né? Mas basicamente isso é uma coisa que eu sempre fui uma pessoa muito de fazer lista, assim, eu sempre faço lista para tudo. Então eu já tinha minhas listas para cada tipo de viagem, assim. E os meus amigos pediam, eles sabiam que eu tinha essas listas e eles ficavam, ah, manda a lista aí para eu me inspirar para minha viagem. E aí eu, assim, por exemplo, eu uso óculos e uso lente de contato. Se eu soubesse que a pessoa que estava me pedindo não usava, aí eu tirava essas coisas da lista. Então era uma coisa que eu fui percebendo que era uma coisa muito programável, né? Uma coisa que dava para automatizar baseado em alguns critérios. Então, é uma aplicação que eu já tinha vontade de fazer há um tempo. E aí, quando eu conheci o Rails Rumble, eu falei: ah, eu acho que dá para fazer em 48 horas com Rails, dá para fazer pelo menos uma versão inicial. Então, é uma coisa que eu já sabia que as pessoas precisavam e gostavam, porque meus amigos já usavam a versão manual, digamos assim. Então, eu fiz sozinho, no caso, porque no ano anterior eu tinha feito com colegas de trabalho e eu tinha reparado que a parte mais difícil tinha sido coordenar as pessoas, assim, a comunicação, quando você tem pouco tempo, quanto mais programadores, na verdade, mais difícil fica. Então, eu resolvi fazer sozinha dessa vez, que aí foi ótimo, que eu ia fazendo muito rápido, todas as decisões eu ia tomando na hora, não tinha que conversar com ninguém. Então, no final, deu para ficar bem legal o negócio e aí teve muito feedback positivo, que estava me deixando muito feliz. E aí ele acabou ficando em quarto lugar no todo, assim, e também ganhou o prêmio Best Solo, que é para times de uma pessoa só. E, pois, quando eu vi que eles anunciaram os vencedores, quando eu vi lá a miniaturinha do PacPal duas vezes, eu quase caí da cadeira, né? Assim, completamente chocante. Mas foi uma coisa assim que eu acho que é uma das coisas que eu fiz na minha carreira que mais me trouxeram alegria, assim, talvez tenha sido a coisa que mais me trouxe alegria, porque é bom demais, assim, quando você faz uma coisa e as pessoas usam, e as pessoas te agradecem, assim, até hoje, gente, já passaram 6 anos e até hoje eu às vezes recebo e-mails de desconhecidos falando, poxa, obrigada por isso. Eu tava na maior confusão aqui, não sabia o que botar na mala, tava fazendo mal na pressa. Sabe, pessoas que eu não conheço, pessoas do mundo inteiro, se beneficiando daquelas 48 horas super divertidas que eu passei, sabe? Então é um sentimento muito incrível. Assim. Eu acho que também ajudou demais também na minha carreira depois. Assim, eu poder mostrar isso, poder mostrar o que eu fiz. É um portfólio, né? É uma coisa que muito boa de ter. Aí depois, em 2016, eu participei em 2015 também com uma aplicaçãozinha que não fez muito sucesso, não deu muito certo. E aí depois, em 2016, eu fiz o BuildaBot, que era uma época que a empresa que eu trabalhava estava começando a tentar automatizar umas coisas usando o chatbot, tipo você poder no Slack falar com o bot e ele fazer coisas, tipo fazer deploy. E aí eu estava super interessada nisso na época. E aí eu fiz uma aplicaçãozinha que você cria regras, tipo, ah, se o usuário falar isso, o bot vai responder isso, entendeu? Baseado em palavra-chave, baseado em expressão regular. Então, você criava lá o seu robozinho que conversava. E aí esse ganhou também, mas não foi tanto sucesso quanto o TechPal, assim, no sentido de que não tinha tanta gente com essa necessidade. Então, ele acabou ficando mais de lado, assim, e o TechPal é o que até hoje as pessoas usam.
É muito bacana essa história, né? Muito, muito legal mesmo. E é bem, bem interessante também que no nosso grupo lá de programação, eu vejo que as pessoas que estão começando na área e tal, estão tentando procurar que caminho querem seguir, elas fazem muito curso online, né? Alguns até colecionam curso, tem dezenas, centenas de cursos. E às vezes você vê a pessoa perguntando assim, pô, eu já fiz 10 cursos, eu não consigo programar por conta própria, como que eu preciso fazer? E a sugestão que eu e sempre outros fazemos é o seguinte: se envolva em projetos. Né? Vai no GitHub, procura projetos que precisam de pessoas para colaborar e se envolve. O que que eu vou fazer? Faz uma coisa pequena. Não precisa fazer nada grandioso, imenso. Corrige uma linha no código, entendeu? Corrige duas linhas e vai aprimorando, vai acrescentando conhecimento. E como você disse também aqui na sua explicação, aquilo começa a virar um portfólio para você, né? Como que você pode mostrar para potenciais empregadores que vão te ajudar para entrar no mercado profissional. E você mencionou duas coisas que nem todo mundo sabe que são, né? Você falou comitar, né? Foi uma expressão que você usou. Você mencionou o Heroku também. Conta para a gente um pouquinho o que é esse comitar, que é um termo que GitHub, Git, controle de código, conta um pouquinho para a gente sobre isso e conta um pouquinho também o que que o Heroku faz para você, que você está criando uma aplicação, que eu acho que seria interessante nossos ouvintes entenderem um pouquinho sobre o que é esse comitar que a gente está falando, o que que o Heroku pode fazer por você também.
Assim, então, é até interessante explicar isso, porque são coisas que a gente convive no dia a dia, a gente nem para pensar muito no que é, né?
Exato.
Mas basicamente, quando você está escrevendo código, você quer ter meio que um histórico do que foi alterado ao longo do tempo. E o controle de versão serve para isso. No caso, o que eu uso, que é o mais usado, eu acho, talvez, é o GitHub, mas existem outras opções, tipo GitLab, Bitbucket, existem várias opções. Mas, basicamente, você cria um repositório que é onde vai morar a sua aplicação. E aí, cada vez que você faz qualquer alteração, ou acrescenta código, deleta código, qualquer coisa assim, você agrupa essas alterações em pequenos pacotinhos que a gente chama de commits. Então, tipo, sei lá, supondo que eu acrescentei um botão. Aí eu vou criar um commit botando uma mensagem dizendo que eu acrescentei um botão. Porque aí, tanto eu quanto outras pessoas que possam vir a participar do projeto vão saber que naquele dia você fez essa alteração com a intenção de acrescentar o botão. Cria um histórico, assim. E aí, se um dia também você se arrepender, por exemplo, você faz uma alteração enorme no seu código e depois você pensa que, na verdade, não foi boa ideia isso, teria sido melhor não ter feito isso, te dá a chance também de voltar atrás, né? Porque aí você tem todas as versões que você tinha antes de cada alteração que você faz. Então, quando a gente fala em comitar, basicamente é isso: você fazer alguma alteração no seu código, dar uma descrição para aquela alteração e colocar isso lá no controle de versão para ficar de referência e também como possibilidade de você desfazer depois aquela alteração. E o Heroku, que a gente estava conversando também, ele é um serviço para basicamente você botar a aplicação no ar, né? Existem muitas mesmo alternativas ao Heroku, muitas formas que você pode botar a sua aplicação no ar, mas a graça do Heroku é que ele facilita demais, assim, ele torna muito mais fácil do que várias das alternativas a ele, porque muitas vezes quando você vai botar uma aplicação no ar, você precisa entrar lá no servidor, instalar coisas manualmente, sabe? Assim, se você vai usar um banco de dados, você tem que ir lá instalar o negócio. Então, requer uma certa pesquisa, um certo conhecimento. O Heroku, ele meio que tira essa responsabilidade de você. Ele tem lá configurações que você faz usando uma tela, você não precisa entrar na linha de comando, não precisa fazer coisas que você não necessariamente sabe fazer. Você só, como a gente estava falando antes de controle de versão, supondo-se que eu botei minha aplicação no GitHub. Está lá um repositório do GitHub, que é o PacPal. Você consegue, pela interface do Heroku, logar no GitHub e falar: olha, eu quero que a branch master do PacPal, que seria a versão principal dele, digamos, quero fazer deploy dessa branch. Significa, pega essa versão do meu código e bota no ar para poder ser acessado. Então, você conseguir fazer isso só entrando numa interface, apertando botões, é muito mais fácil do que o jeito tradicional de fazer isso. Então, é uma coisa muito boa porque a barreira para iniciantes é muito menor. É uma coisa que você não precisa saber tanto sobre deploy, sobre configuração, sobre servidores, para conseguir botar a sua aplicação no ar. E também, num contexto de uma hackathon em que você tem que fazer as coisas rápido, né? Isso é essencial. Agora, o único defeito do Heroku é que, assim, toda essa facilidade acaba saindo cara, entendeu? Ele tem uma versão gratuita, só que se a sua aplicação começa a crescer, eles contam por linhas no banco de número de linhas no banco de dados. Então, se você começa a ganhar usuários, os usuários vão usando a sua aplicação, você acaba ficando sem espaço e tendo que pagar. Tendo que, assim, evoluir o seu plano para um plano que te dê mais espaço. E aí já pula para tipo 5, 7 dólares, e se crescer por mês, se crescer mais, já vai para 15, 20 dólares, entendeu? Acaba saindo caro. Se você vai realmente ter uma aplicação que vai ser muito usada, para uma pessoa que não é uma empresa, o Heroku vai sair caro. É o preço da facilidade, entendeu? Então tem que só tomar cuidado com isso.
Ou seja, a aplicação tem que estar gerando dinheiro para você realmente começar a ter o custo, né, da parte do serviço que eles oferecem, que começa a ter um valor mais alto, né? Como você falou, isso tem o serviço mais básico, que é grátis, mas à medida que você vai ganhando volume de uso, você tem que começar a pagar pelo serviço deles também. Mas é interessante que eles permitem que você aprenda como é que você faz, o que você falou, o deploy, né, direto do GitHub para lá, e que a partir do momento que você começa a crescer, quem sabe a tua aplicação começa a gerar dinheiro, faz sentido você ir para o serviço pago deles e ver o que te oferece. E mudando um pouquinho aqui de Komitai, de Heroku, para outra coisa que é muito importante e muito interessante que você tem aqui na tua história, é a tua participação no Rails Girls, né, e a importância dessa comunidade no incentivo à participação da participação feminina na área de tecnologia, né? Que a área de tecnologia ainda é uma área com um percentual muito maior masculino do que feminino participando na área. E é sensacional, e é muito importante a gente ver a participação feminina crescendo cada vez mais e trabalhando e levando coisas para o mercado e tudo mais. E como é que foi essa tua, conta um pouquinho sobre Rails Girls, como foi a tua participação e a importância dessa comunidade no incentivo da participação feminina na área de tecnologia. Conta um pouquinho para a gente sobre isso, por favor.
Isso é uma coisa que é muito importante para mim, assim, realmente, sendo mulher na área de tecnologia, é uma coisa que sempre me incomodou. O Rails Girls, basicamente, ele foi criado na Finlândia por uma mulher finlandesa chamada Linda Lucas. A ideia dela era justamente, assim, fazer workshops ou encontrinhos, qualquer coisinha, assim, qualquer coisa, eu não sei se começou sendo workshop, se começou sendo curso, mas basicamente a ideia era que mulheres que já estão na área de programação ensinem mulheres que estão querendo entrar na área. Então, isso começou na Finlândia, né, mas foi se espalhando para o mundo, e até que chegou no Rio de Janeiro, onde eu morava na época. Então, no Rio, a edição do Rio, eles estavam organizando de uma forma que era, acho que eram 2 dias de workshop cada ano, né? E na primeira vez eu só me inscrevi, eu vi lá o anúncio e aí eu me inscrevi para ser treinadora, que basicamente as treinadoras são essas pessoas que já estão na área de tecnologia e que estão lá para ensinar. E aí, basicamente, as treinadoras sentam com as participantes e ensinam desde como instalar o Ruby e o Rails no seu computador até fazer o deploy da aplicação. Então, é uma coisa bem difícil, assim, mas é muito gratificante, porque eu vi com os meus olhos pessoas mulheres que não faziam, que trabalhavam em áreas totalmente diferentes da programação, que não estavam felizes por algum motivo, ou mulheres assim que às vezes estavam fora do mercado, estavam dependendo de marido, estavam, entendeu? Em situações assim, várias. A gente sempre conversava com as participantes, várias falavam que ah, eu quero virar programadora, eu quero dar uma vida melhor para meus filhos. Tem assim, várias histórias assim. E eu vi elas transformarem em profissionais, sabe? Eu vi elas crescerem na carreira, inclusive uma amiga minha, que era da área de sociologia, ela hoje está trabalhando numa empresa como programadora, sabe? E você ver isso acontecer é muito bom, assim, vale todo o esforço. Era sempre 2 dias bem cansativos, assim, que eu ficava, sei lá, 12 horas desde de organizar até ensinar. E ensinar não é uma coisa fácil, principalmente quando você está ensinando para uma pessoa que não tem o contexto, né? Porque quando eu aprendi a programar, eu estava na faculdade, eu estava imersa naquele universo. Mas quando você está explicando programação para uma pessoa que é advogada, socióloga, ou dona de casa, ou qualquer outra profissão, a pessoa não tem o contexto, entendeu? Então você tem que explicar as coisas de uma forma que você não pode contar com experiência prévia na área de tecnologia. Então é até bom para treinar seus próprios conhecimentos, assim, para você conseguir explicar de uma forma que qualquer pessoa consiga entender. E você vê elas entendendo, sabe? É muito legal, assim, quando você compara do início do workshop até o final. Como você vê elas ganhando fluência no negócio, fazendo as coisas sem você ter mais que falar, sabe? É realmente muito impressionante. E depois também a gente fica em contato, elas ainda podem tirar dúvida e tudo mais, mas é realmente muito legal você ver assim, a quantidade de pessoas, de mulheres que saem dali e correm atrás de uma carreira e conseguem, sabe? É muito legal mesmo.
É absolutamente fantástico isso, né? E o que você acha que a gente precisa fazer em geral na área de tecnologia para incentivar mais a participação feminina? O que você acha que está faltando da gente fazer para ter uma participação maior e também a participação geral maior, né? Que eu, no grupo também eu vejo muitos entram e falam assim, ah, isso aqui é para mim, eu não sei se é para mim, isso aqui vai me dar dinheiro. Que eu sempre falo para as pessoas. Infelizmente, na vida você não tem certeza de absolutamente nada, né? Você tem que tentar o caminho e você vê onde é que aquele caminho vai te levar e vai ajustando o teu caminho. Mas o que que você acha que está faltando na área de tecnologia para atrair mais a participação feminina e incentivar mais?
Olha, acho que é um conjunto enorme de coisas, assim, que vão desde a forma como a nossa sociedade trata crianças, por exemplo. Se você for numa loja de brinquedo, por exemplo, você vê que tem lá a seção de menino e a seção de menina, e aí na seção de menino tem tudo quanto é foguete, kit de cientista e não sei o quê, e na seção de menina tem tábua de passar roupa e panela, entendeu? Eu acho que já era para começar por aí, porque eu, quando eu estava crescendo, e eu falava que eu queria entrar nessa área, era visto como uma coisa muito esquisita, assim. Já ouvi muito, muito, muito na minha vida, assim, nossa, você não tem cara de programadora. Então, a gente tem que primeiro parar com isso de cara de programadora. A gente tem que primeiro tornar natural as mulheres e as meninas se interessarem por esse tipo de área. E isso tem que ser incentivado, se for o que elas querem, entendeu? Elas têm que não achar que isso não é para elas, porque isso é uma coisa que acontece demais, infelizmente. Então, essa é uma das coisas. No mercado, acontece também muito, assim, quando você contratarem homens com base no potencial e mulheres com base em experiência que elas conseguem demonstrar, né? A exigência, infelizmente, é muito maior. Você vê empresas contratando homens em vez de mulheres, às vezes porque por preconceito mesmo, assim, por achar que só do cara ser homem ele já tem cara, a famosa cara de programador, então passa a impressão de que ele vai ser melhor, quando isso nem sempre é a realidade, né? Então, eu não sei, eu acho que tem muitas outras coisas que podem ser feitas por parte das empresas, assim, de tornar o ambiente da empresa mais justo, sabe? Assim, de tentar dar oportunidades iguais e também feedbacks iguais, assim, no sentido de você avaliar o seu funcionário, sem ser afetado por impressões que você tem baseado em estereótipos, assim. Mas realmente é uma coisa. Eu não tenho nem qualificação para dizer exatamente o que precisa ser feito, mas o que eu sei é que é um conjunto que tem que ser feito, assim, desde a forma como a gente cria filhos até a forma como as empresas operam.
É, exato. E essas coisas dos estereótipos são incríveis, né? E eu cresci no Brasil também e eu não bebo cerveja, né? Então você sendo jovem, você, no Brasil tem uma cultura de você ser incentivado a beber e você imagina toda a baboseira que eu ouvi por eu simplesmente não beber cerveja, né? Você não é homem que você não bebe cerveja, o que vai mais? Não são só as mulheres que têm essa coisa de, ah, você não tem cara de programa. Você falou isso, é inacreditável, é simplesmente inacreditável que alguém fale uma idiotice dessa para alguém, entendeu? É uma coisa que assim, eu fico balançando aqui a minha cabeça pensando, como é que alguém fala isso para alguém? Mas é incrível. E você olha, né, nas comunidades também as coisas que uns falam para os outros, e eu acho que falta uma coisa básica chamada bom senso, né? E o tentar realmente ajudar e toda você olha aqui o que você tem contado para a gente está conversando aqui há 44 minutos, toda essa tua evolução profissional, tudo que você criou, tudo que você aprendeu, você está ajudando outras pessoas também. Eu acho que cada vez que você tiver mais gente aprendendo, mais gente participando, mais gente aprendendo, ajudando os outros, você vai criar uma comunidade melhor. Você vai criar um mundo melhor para todo mundo. Eu acho que isso que as pessoas precisam entender que é importante da gente fazer também. E mudando um pouquinho do assunto aqui, como é que foi? E você trabalhou, a gente está falando do Brasil e tal, e você, acho que você, me perdoa se eu estiver errado aqui, mas acho que você começou a trabalhar para a Basecamp ainda no Brasil, você fez uma transição para eles nos Estados Unidos, e você trabalhou nesse aplicativo novo chamado Hey, né, que é um sistema de envio de e-mail. Conta um pouquinho para a gente como foi essa tua transição do Brasil para os Estados Unidos. Uma pergunta que eu sempre vejo nas comunidades de programação e outras comunidades de pessoas que estão querendo fazer o que você fez, que é mudar de país. As pessoas sempre falam assim: é importante falar inglês? Eu preciso saber inglês? E eu sempre falo: olha, é importante. Para meu caso especificamente, eu vim aqui para o Canadá, foi extremamente importante saber inglês. Então, conta um pouquinho para a gente como é que foi essa tua transição desde o Brasil, ir para Basecamp, trabalhar com o Rei, a importância do controle do idioma, como é que foi isso tudo para você?
Então, sair do Brasil era um sonho que eu tinha há muito tempo. Mas interessante que entrar no Basecamp não foi exatamente. Eu não achava que isso me daria essa oportunidade, no sentido de que o Basecamp é uma empresa 100% remota, então tem pessoas do mundo inteiro. E aí, quando eu entrei, eu achava que eles não, que isso não, que eles não fariam a realocação das pessoas, né? Ou patrocinar visto, por exemplo, porque já que você não precisa estar nos Estados Unidos para trabalhar no Basecamp. Então, eu entrei porque eu vi essa oportunidade rolando, como eu já tinha essa paixão pelo Rails, eu sabia que Basecamp era o local de nascimento do Rails, né? Era um lugar que eu queria muito trabalhar e eu apliquei inclusive achando que não tinha a menor chance de conseguir, fiquei chocada de ter conseguido. Mas então realmente comecei lá trabalhando do Brasil, fiquei a maior parte dos 3 anos que eu trabalhei lá foram no Brasil. Foi bem tranquilo nesse sentido porque o Brasil e o Rio especificamente são muito bem localizados em termos de fuso horário, assim era muito fácil colaborar tanto com pessoas dos Estados Unidos quanto da Europa. Então foi uma experiência boa, foi legal ter trabalhado lá, estando no Brasil. E só depois eu descobri que eles faziam sim patrocínio de visto para quem quisesse. É só porque muita gente simplesmente não queria. A maioria das pessoas que trabalham lá ou já moram nos Estados Unidos ou moram na Europa e não tem interesse de ir para os Estados Unidos. Então é uma coisa rara, mas eles oferecem. Só que eu fiquei também com um certo medo, apesar de saber que isso é normal, eu fiquei um pouco de medo de imigrar sendo patrocinada pela empresa, porque eu fiquei com medo assim de chegar lá e vai que passa um tempo eu perco o emprego e tenho que voltar, né? E o meu marido, ele é cidadão americano, ele nasceu no Brasil, mas o pai dele é americano. Então, acabei achando mais seguro aplicar para um green card por ser casada com um cidadão americano. Então, o que aconteceu comigo foi isso, é meio diferente do que a grande maioria dos programadores que saem do Brasil fazem, porque a grande maioria sai patrocinada por alguma empresa. Mas eu poderia ter feito isso, só teria sido um pouco mais arriscado, né? Quanto ao inglês, eu acho que a grande maioria das empresas de fora, assim, eu digo, as empresas de fora que contratam brasileiros não costumam exigir um inglês perfeito, assim, porque são justamente empresas que têm uma abertura maior para contratar pessoas de fora, e em geral não são só brasileiros, né? As empresas costumam contratar pessoas de tudo quanto é país. Então, eles sabem que inglês não é a primeira língua de todo mundo, e contanto que você consiga se comunicar, né, consiga se fazer entender, já é suficiente, né? Acho que o brasileiro tem muito uma tendência de subestimar o próprio inglês, assim, a gente acha que você tem que ter um sotaque perfeito, né, senão você não é fluente e tal, mas realmente é surpreendente como você não precisa de tanto assim para conseguir uma vaga fora.
Perfeito. E Flora, você hoje você está fazendo uma migração para o Shopify, correto? É uma empresa daqui do Canadá. E, se eu não me engano, você vai começar aqui em breve com eles. Você já completou o processo seletivo. Como é que foi? Conta um pouquinho para a gente sobre essa empresa, o que que eles fazem, o que que é o produto deles, e conta um pouquinho também como é que foi o processo de seleção. E você vai continuar trabalhando nos Estados Unidos, mas para uma empresa que é baseada no Canadá, correto?
Isso, exatamente. O Shopify, eu não posso nem falar tanto porque ainda não comecei lá, né? Eu começo lá só no dia 14, hoje ainda é dia 5. Mas, basicamente, é uma empresa de e-commerce que serve para facilitar a criação de loja, né? Se você é uma pessoa que tem uma loja, mas você não tem conhecimento para construir um e-commerce do zero, você usa o Shopify para meio que cuidar da parte técnica, né, que dispensa de você ter conhecimento para isso, né? É uma coisa que aí você foca no seu negócio. E basicamente o processo foi interessante porque eu cheguei aqui, eu estava sem emprego no momento, e aí eu botei no Twitter que eu estava procurando emprego. E aí foi muito bom, foi inclusive uma coisa que eu recomendo para quem estiver procurando emprego, quando você bota no, você joga no mundo, dá um medo danado, porque você fica morrendo de medo de seu tweet ser ignorado, né? E de ser uma situação humilhante, mas não foi o que aconteceu. É, foi assim que o Shopify viu que eu estava procurando, tinha uma equipe lá que estava precisando de pessoas, e aí eles falaram com a recrutadora deles. Eu tenho também um amigo que trabalha lá, que trabalhou comigo antes no Brasil. Então, eles entraram em contato comigo. É, o processo foi longo, foi difícil para mim, assim, porque tem muita coisa de você programar ao vivo com pessoas te olhando, que é uma coisa que me apavora. Mas acabou sendo, surpreendentemente, não sendo um pesadelo, acabou dando tudo certo. E as pessoas que eu conheci eram todas muito, muito legais. Assim, eu me dei muito bem com todas as pessoas de lá que eu interagi. Então, acabou sendo uma decisão bem fácil aceitar a oferta deles. E realmente, eles agora eles estão completamente remotos, pelo que eu estou entendendo. É, antigamente, eles tinham escritório em várias das grandes cidades do Canadá. Eu não sei como era a situação dos Estados Unidos. Eu não sei se eles já contratavam nos Estados Unidos antes. Ah, eu acho que sim. Tenho a impressão de que sim, mas não posso garantir. Mas antigamente, por exemplo, esse meu amigo brasileiro, eles patrocinaram o visto, levaram ele para o Canadá, entendeu? Não era uma empresa que contratava em qualquer lugar. E eu tenho a impressão de que até hoje no Brasil eles também não contratam. Acho que são alguns países só. Mas agora eles, com a pandemia, né, tiveram que fechar os escritórios, e eu acho que isso meio que fez eles darem esse passo, né, eu não sei se eles vão voltar a ter escritórios, mas agora o foco vai ser remoto por padrão, assim. Então facilitou muito, eu acho que isso vai expandir os horizontes deles para contratarem mais. Eu acho que eles estão contratando mais gente nos Estados Unidos. Então eu vou continuar aqui em Chicago, trabalhando de casa, do jeito que eu gosto.
Perfeito. O crescimento do Shopify foi absurdo, né, nos últimos tempos, não só com o produto deles, que é um produto importante, é um produto bom, né, e o crescimento da empresa tem sido algo assim impressionante. E o trabalho remoto também, com uma coisa que a pandemia fez, eu estou no Canadá há quase 24 anos, e na empresa que eu trabalhava já existia trabalho remoto e tal, mas não era com essa coisa que a pandemia provou finalmente que trabalho remoto é viável, né? E tem empresas que estão tendo aumento de produtividade com todo mundo trabalhando de casa. Eu já ouvi falar de empresas que estavam planejando construir expansão de prédio e tal, e estão colocando o projeto on hold, né? Estão parando o projeto porque estão percebendo que não tem necessidade. Pode botar todo mundo trabalhando de casa e continua tendo produtividade, né? É uma coisa que eu acho que muitas empresas vão continuar explorando. E você tem outras empresas como GitLab, por exemplo, eles são 100% remotos também, tem, né? Muita gente trabalhando remoto. Flora, uma coisa que a gente sempre ouve no nosso grupo lá de programação, e a pessoa está começando, a pessoa sempre fala para a gente assim: valeu a pena onde vocês chegaram, foi fácil. Eu acho que fácil nada tem, né? Mas como é que você vê a tua carreira, olhando para trás, o tempo de carreira que você tem? Valeu a pena o caminho até aqui? Você faria tudo novamente? Você teria modificado alguma coisa nessa tua trajetória?
Olha, certamente valeu a pena. Eu sou muito feliz com a minha carreira, eu sou muito feliz com a escolha de ter entrado nessa área. É, claro que não é perfeito, nada é perfeito. Tem muita coisa que precisa ser melhorada, mas eu acho, ainda é uma coisa que eu recomendaria definitivamente. Eu acho que o mercado de tecnologia, ele é um mercado muito bom comparado com os outros em termos da quantidade de oportunidades que você tem. Da quantidade de oportunidades que isso abre para você, assim, tanto no ponto de vista do mercado de trabalho mesmo, assim, eu vejo agora na pandemia muita gente desempregada, né? Muita gente sofrendo com problemas econômicos causados pela pandemia e programadores sendo contratados, entendeu? Empresas contratando gente de tecnologia sem parar, muita vaga, sabe? Você vê que é uma área que dificilmente entra em crise, né? Dificilmente é, pelo menos fortemente, afetada por crise. Então, dá uma segurança muito grande. E também, eu acho que tem um lado muito legal da liberdade que te dá de você construir coisas, né? Assim como eu construí meus projetos pessoais, isso trouxe uma realização enorme fora do trabalho, né? Fora de trabalhar numa empresa. E eu acho que poucas áreas te dão essa possibilidade, né? De você construir suas próprias coisas, de você arranjar, de você achar alegria em outras partes da sua área que não são só o seu emprego. Eu acho que isso faz muita coisa valer a pena.
Exato. E Flora, você tem alguma sugestão aqui para o pessoal que está começando agora, algo em particular para as mulheres que querem se envolver na área, que querem trabalhar com programação, que querem expandir o horizonte, como você falou, muitas pessoas com quem você teve a oportunidade de trabalhar, que tiveram, aprenderam a programar e aquilo começou a ser uma opção de transformação na vida delas, né? Para melhorar financeiramente ou evoluir na vida. E você teria sugestões para essas pessoas, além de tudo que você já mencionou para a gente aqui na entrevista até agora?
Olha, para as mulheres especificamente, eu sempre falo, sempre que eu converso com mulheres que estão começando, que é muito importante você não se deixar abalar pelas pessoas que vão ter preconceito e que vão... É normal, as pessoas vão achar que você é menos boa do que você é, porque você é mulher, e vão achar que você não pertence a espaços que são predominantemente masculinos, e você simplesmente tem que ignorar isso e ocupar os espaços mesmo. Assim, se tiver uma oportunidade, pega a oportunidade, não tenha medo, não tenha receio do preconceito que você vai sofrer, porque infelizmente se a gente não encarar isso, se a gente não for lá e fizer, as coisas não vão mudar, né? A gente não pode contar com os outros para criar um mundo melhor, infelizmente. Então, a gente tem que meio que ir com medo mesmo, com desconforto mesmo, e encarar, porque tem uma hora que você ganha o respeito das pessoas, tem uma hora que só de você estar lá, as pessoas começam a aceitar que ali é o seu espaço, sim, que você está ali, que você pertence ali. Então, essa é uma forma de você abrir caminhos para você mesma. E conselho para todo mundo, não só para mulheres, certamente, da minha experiência, a melhor coisa que eu faço, como a gente já conversou antes, é praticar e fazer suas próprias coisas, seus projetinhos, o que você puder fazer para demonstrar o que você é capaz de fazer, porque isso vale mais do que qualquer curso. Não que eu seja contra o curso, eu acho que o curso é ótimo, eu acho que é muito bom você balancear, assim, por exemplo, faz um pouquinho de curso, faz um pouquinho de projeto pessoal, um pouquinho de curso, um pouquinho de projeto pessoal, porque aí você vai aplicando as coisas que você vai aprendendo e isso faz você aprender melhor e mais rápido. Então, se você é uma pessoa que tem tempo para isso, com certeza é o caminho que eu recomendaria.
Perfeita recomendação, muito boa a recomendação. E em termos de planos para o seu futuro, além do Shopify, o que você que pensa em fazer para o futuro? Tem uns objetivos aqui, 5 anos, o que você que pensa fazer?
Olha, boa pergunta. Não sei exatamente. Eu sei que eu quero continuar aqui em Chicago, que eu estou amando morar aqui. Mas, de verdade, não sei o que vai acontecer nos próximos 5 anos, principalmente com esse mundo diferente que a pandemia está criando, né? Não sei o que esperar nos próximos anos. Espero voltar a alguma normalidade, né? Mas nesse momento, eu estou bem feliz com o momento que eu estou e, por enquanto, o que eu quero é que ele se estenda.
Eu acho que está todo mundo ansioso para algum tipo de normalidade, ou o que a gente chama no, o primeiro mundo de normalidade, né? E vamos ver que tudo melhore, né? Mas é isso aí. E o Flora, e uma coisa que eu sempre pergunto aqui quando a gente está chegando no finalzinho da conversa, você tem alguma recomendação de livro, de filme ou de música para os nossos ouvintes aqui?
Boa pergunta. Na parte de... Falando de programação, o livro que eu mais gosto de todos chama Practical Object-Oriented Design in Ruby, que é da Sandy Metz. Depois eu posso passar o nome por escrito para ficar mais fácil. Mas eu acho que para quem... Ele não é para iniciantes, mas para quem tá no... Já assim, com algum conforto, com orientação a objetos, eu acho um livro assim, que sensacional, que abre a sua cabeça assim, e faz você entender coisas que você não dificilmente entendia antes. Olha, agora me deu um branco, não sei em outras áreas, acho que eu vou ter que ficar te devendo essa resposta, não estou lembrando agora.
Mas, sem problema algum, quando você lembrar, você me manda uma mensagenzinha, eu adiciono aqui a nota da entrevista.
Beleza.
Do podcast. E em termos de divulgar alguma informação para contato, rede social, alguma coisa, você quer divulgar alguma informação?
Eu tenho um site que é florasaramago.com. Lá tem meu Twitter, tem meu GitHub, tem meu LinkedIn, então tem inclusive links para todos os projetos que eu mencionei aqui, tem links para TechTalk, BuildaBot. Então, acho que é mais fácil divulgar esse link e quem tiver interesse pode ir lá ver tudo que a gente comentou aqui.
Perfeito. E, ô Flora, a gente está conversando aqui um pouco mais de uma hora e eu acho que foi absolutamente sensacional e agradeço muito você ter tido aqui dedicação do seu tempo para compartilhar o seu conhecimento, compartilhar a sua história, contar para a gente desde quando você começou, né, olhando lá no navegador o que que estava acontecendo atrás da behind the scenes, como a gente fala, o que que está acontecendo lá por baixo dos panos, né, para aquela página aparecer na tela, até você chegar para trabalhar com o Shopify, o Basecamp e outras empresas que te levaram aí estar nos Estados Unidos, trabalhando aqui na América do Norte e tudo mais. É absolutamente fantástico ver toda essa evolução profissional, todo o teu trabalho de ajuda com Rails Girls e incentivando a participação feminina, que é tão essencial. Então, te agradeço muito pelo teu tempo aqui e tudo de bom. Alguma palavra final que você quer deixar aqui para a gente?
Eu agradeço muito também, foi uma conversa bem legal mesmo. Gostei de compartilhar tudo isso. Eu gosto da forma como você foca em ajudar pessoas que estão começando. Eu acho muito legal você tá fazendo isso e muito feliz de poder contribuir também. Então, obrigada.
Eu que agradeço. Um bom dia e a gente vai conversando. Muito obrigado.
Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção. E o nosso site é osprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.